Senhora Presidenta, senhoras senadores e senhora e senhores senadores, eu quero dedicar este discurso de hoje a todos os profissionais e usuários da política de assistência social. E é com alegria que falo dessa tribuna o quanto foi feliz o governo do presidente Lula e agora o da presidenta Dilma ao definir o combate à pobreza e à miséria como uma meta de governo, como um compromisso político e social a ser cumprido. Segundo o IPEA, mais de 10 milhões de pessoas deixaram a miséria nos últimos 13 anos. Somam-se a este dado a mais de 30 milhões de pessoas ascenderam à classe média nos últimos 8 anos. É importante começar dizendo que nosso país está em um caminho de crescimento que tem sido impulsionado também pela empregabilidade e pela efetivação de políticas sociais capazes de garantir padrões mínimos de qualidade de vida para nosso povo. O desenvolvimento econômico não está sendo fomentado pelo governo de forma dissociada do desenvolvimento social. Pelo contrário, as estatísticas demonstram que há, sim, uma correlação positiva entre crescimento econômico e ampliação de cidadania e melhoria da qualidade de vida da população. É exatamente nesta ótica do desenvolvimento integral da sociedade, da distribuição de renda e redução do abismo econômico entre ricos e pobres, que o projeto que aprovamos na última quinta-feira na Comissão de Direitos Humanos, que tive a honra e o orgulho em relatar, trata. O projeto de lei da Câmara, o PLC número 189 de 2010, encaminhado pelo nosso ex-presidente Lula, modifica a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e institui o Sistema Único de Assistência Social, conhecido como SUAS. Antes de mais nada, é importante fazer um breve relato do caminho que a assistência social trilhou até esta proposta que o Senado está apreciando. Devo destacar a importância do avanço introduzido na nossa Constituição de 1988, que elevou a assistência social à categoria de direito e política pública, no mesmo nível da saúde e da previdência, formando o tripé da Seguridade Social. Este avanço, que possibilitou, em 1993, a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, que veio materializar o direito já constitucional do acesso à assistência social através de um sistema único, descentralizado e participativo. Com os alicerces do SUAS, lançados pela lei, iniciou-se um grande esforço de formulação do sistema e muito fomentada pelas discussões desenvolvidas por profissionais da assistência social. Em 2005, com base nestes estudos e debates, o Ministério do Desenvolvimento Social cria o Sistema Único de Assistência Social. Impulsionado pelas deliberações da 3ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 2004. Nos debates da conferência, ficou muito clara a instituição do SUAS como uma prioridade para o desenvolvimento da assistência social no país. Este sistema organiza as ações da assistência social em 2 tipos de proteção social. A primeira é a proteção social básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é proteção social especial, destinada às famílias e aos indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. Através do SUAS, foram distribuídos em todo o país mais de 7 mil centros de referência de assistência social que nós conhecemos, senhores senadores e senadoras, como CRAS. e 2 mil centros de referência especializada de assistência social, que são os CREAS, que prestam diariamente atendimento à população que necessite de assistência social através de serviços de proteção social básica e especial, estruturado nos programas de atenção integral à família, que é o PAIF, e atenção especializada às famílias e indivíduos, que é o PAEF, respectivamente. Além disso, uma série de programas e benefícios já são articulados através do SUAS, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, o PROJOVEM, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e o Bolsa Família. Senhora Presidenta, não tenho dúvidas de que o SUAS é uma importante conquista da assistência social e da sociedade para a realização dos seus direitos, por ampliar a proteção social brasileira e construir o conteúdo específico da assistência social. Junto à estruturação do SUAS, buscou-se superar o problema do modelo de convênios para repasse de recursos entre os entes da federação, com a adoção de um modelo de repasse via Fundo de Assistência Social, o que minimizou a descontinuidade na oferta dos serviços socioassistenciais e desburocratizou sobremaneira o processo de financiamento. O principal recurso oferecido pela política de assistência social é o capital humano, ou seja, os profissionais da área de assistência social, assistentes sociais, psicólogos e outros trabalhadores do SUAS, fundamentais para o atendimento a cidadãs e cidadãos em todo o país. Temos a certeza de que os estados, e especialmente os municípios, que são os principais responsáveis pela oferta dos serviços socioassistenciais, não possuem capacidade financeira para arcar de forma isolada com a contratação de equipes de referência fundamentais para a consolidação dos serviços ofertados pelo SUAS. A oferta dos serviços socioassistenciais só se efetiva se os CRAS, os CREAS e, sobretudo, a equipe de referência forem adequadas. E para que estes instrumentos sejam realmente adequados, é fundamental maior provimento de recursos e maior participação da União neste financiamento. No entanto, senhora presidenta, senhores senadores e senhoras senadoras, no caminho da consolidação do SUAS, observou-se entraves jurídicos que impediam a utilização do cofinanciamento federal para o pagamento dos trabalhadores da assistência social, por exemplo, impedindo o fortalecimento do atendimento ao público através dos serviços já existentes. Estes entraves demonstraram que, sem haver a criação cristalizada em lei federal, a implementação do SUAS estava juridicamente frágil, com sérios problemas para uma articulação plena das políticas de assistência social nos três níveis de governo. E foi em resposta a estes problemas, em 2008, o governo federal encaminhou a proposta de criação do SUAS. O projeto busca descentralizar a prestação da assistência social e estabelecer a gestão compartilhada entre os entes federativos e os conselhos de assistência social e as entidades e organizações de assistência social, inserindo na LOAS os objetivos centrais do SUAS: proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, tendo a área territorial local como base de organização e efetivação. Como modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e recursos nos três níveis de governo para execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social, envolvendo diretamente as estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. Importante avanço apresentado pelo projeto é o estabelecimento das competências dos diferentes entes da federação, da União, dos Estados e Municípios, garantindo maiores recursos e articulação. Cada um deverá cofinanciar, por meio de transferência automática obrigatória, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social. a União ficará com a responsabilidade de realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social e prestar auxílio aos estados, Distrito Federal e municípios a desenvolverem suas políticas locais.
2 minutos para concluir, senador.
Obrigada, senhora presidente. Já estou concluindo. Conseguimos avançar também no estabelecimento da idade mínima de 65 anos para os idosos receberem o benefício de prestação continuada, fixando em lei, uma vez que a lei atual estabelece o direito ao BPC a partir dos 67 anos. Só que, na prática, já se utiliza a idade mínima de 65 anos. É uma mudança formal, mas que garante maior segurança jurídica aos beneficiários, o que já está disposto no Estatuto do Idoso. E aí, senhora presidenta, o projeto fortalece ainda os conselhos de assistência social ao estabelecer que eles fiquem vinculados aos órgãos gestor de assistência municipal. Esta vinculação garantirá a infraestrutura necessária para o seu funcionamento, tanto do ponto de vista dos recursos materiais, quanto dos recursos humanos e financeiros. Senhora presidenta e senhores senadores e senadoras, para finalizar, eu gostaria aqui de dizer que, como assistente social, eu vejo na criação do SUAS o atendimento de uma das maiores demandas da assistência social: estruturação mais eficiente dos aparelhos estatais de atendimento à população, bem como ampliação e otimização dos recursos financeiros. O projeto valoriza os profissionais que compõem as equipes de atendimento de populações em situações de vulnerabilidade. A assistência atua junto a quem mais precisa, quem está, senhora presidente, em situação de grande vulnerabilidade e que realmente necessita de amparo para recuperar sua cidadania, superar a miséria e a exclusão social. Portanto, senhora presidente, o SUAS oferece o apoio a quem se encontra de fato vulnerável, mas também esquematiza a situação de saída da situação de amparo estatal, auxilia os beneficiários a encontrarem alternativas para a superação dos problemas que os afligem. Senhora presidenta, finalizando, realmente, eu quero pedir aos senhores senadores, às senhoras senadoras, que nos ajude a aprovar o PL 189 de 2010, que ainda continua tramitando nas demais comissões, para que tenhamos, de uma vez por todas, o SUAS instituído e implementado em toda a plenitude que a assistência social necessita. Nossa população mais carente e vulnerável poderá receber o tratamento e o cuidado que precisam e merecem. Era o que eu tinha a dizer, senhora presidente, presidenta, e muito obrigada.